O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo de cessar-fogo em Gaza. E para a gente comentar esse tema, eu converso agora com Fernando Horta, historiador, professor, doutor em História das Relações Internacionais. Fernando, muito obrigada pela presença aqui no Central do Brasil. Já começo lhe perguntando, com esse acordo finalmente aprovado, queria ouvir a tua avaliação sobre os termos. O que esperar aí para as próximas semanas? Boa tarde.
Tudo bom, Luana? Um prazer estar aqui com você. Um beijo para quem está nos assistindo. A situação deve necessariamente melhorar, porque para pior ia ser muito difícil, né? O acordo foi, obviamente, gestado de cima para baixo, a partir dos interesses norte-americanos. Ontem saiu uma informação importante de que Donald Trump estava buscando aí uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz e, assim, de alguma maneira, via a necessidade de trazer alguma segurança para a região do Oriente Médio como primeiro passo nesse caminho. Obviamente que a extrema-direita israelense não está contente com esse tipo de situação. Havia ali o plano efetivo de construir a chamada Israel mítica, né, a Israel bíblica, a Israel sagrada, que vai, de alguma maneira, pegando territórios da Síria, do Líbano, vai encostar na Turquia e chegando, inclusive, em algumas versões, chega-se até próximo da Arábia Saudita. Obviamente que essa reconfiguração da geopolítica do Oriente Médio não é bem-vinda pelos países de origem muçulmana, de origem árabe, e mesmo libaneses, sírios. Então, está todo mundo muito preocupado se isso vai ser levado a cabo, porque é muito comum dos dois lados da região, não apenas do lado israelense, algum tipo de ação que venha a impactar os termos do acordo e torná-lo efetivamente impossível de ser concretizado, né? O Netanyahu, de alguma maneira, está sob pressão interna, a sua política interna é um desastre. Basicamente, ele tem se sustentado no poder a partir dessa relação com a guerra, e isso significa que ele precisa cortejar a extrema-direita que lhe dá votos e lhe permite ficar no poder. E para cortejar, ele precisava efetivamente negar esse armistício, né? O que não foi feito. Então, eu acho que para a região nós temos uma diminuição imediata da violência. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Esperemos que dure bastante, porque mulheres e crianças palestinas, especialmente, mas também sírios e hoje em dia libaneses, não merecem ficar sobre essa violência eterna, né?
Pois é, Fernando, e além dessas duas primeiras fases do acordo que envolvem aí a libertação de reféns, tem a terceira, que fala da reconstrução de Gaza. E aí eu te pergunto, como garantir que essa terceira fase seja cumprida? Você já disse, né, que corre o risco do acordo nem chegar ao final, mas essa terceira fase envolve esses palestinos que são muito negligenciados, esquecidos aí no cenário internacional. Então, como garantir, a gente pode ter essa expectativa de que Gaza realmente vai ser reconstruída? Como garantir que isso aconteça?
Isso depende necessariamente da entrada de agências internacionais. Eu creio que isso precisará ser feito através de mediação da ONU. Não acho que apenas esses países da coalizão tenham condições efetivamente de levar a cabo um processo de reconstrução, que vai demorar aí, no mínimo dos mínimos, um ano e meio, né? E durante um ano e meio, mediar a violência no território é uma coisa muito complicada, especialmente se você é parte desse processo de acordo, né? O correto seria nós termos a revitalização da relação entre Israel e ONU. Israel vem atacando diretamente todas as instituições da ONU, inclusive as agências que operam dentro do seu território, não só atacando politicamente, mas atacando fisicamente, no sentido de retirar da ONU qualquer tipo de legitimidade nesse processo negocial. Ao fazer isso, ele também fecha a porta para esses processos de mais longa duração, em que você precisa de uma mediação internacional efetiva para controlar esses processos de violência. Então, na prática, eu acho que a reconstrução de Gaza não é parte dessa estrutura desse acordo. Ela está ali de forma um pouco retórica, porque não vejo condições disso se dar no território por mais tempo do que necessariamente 6 meses, que eu acho que é o auge de que esse acordo amarrado como está deve conseguir barrar a violência na região. Então, infelizmente, nós vamos ver ainda a população em Gaza sofrendo com a falta de tijolos, com a falta, por exemplo, de equipamentos médicos mínimos, né, insumos médicos mínimos, como seringas, como coisas necessárias para tratar efetivamente a violência e o desarranjo institucional que ocorreu na região. Quer dizer, muita gente ali, Luana, está morrendo de fome, está morrendo porque não tem água, está morrendo porque tem disenteria. E essas coisas precisam ser paradas urgentemente para que a gente possa ter um retorno minimamente consequente das capacidades de vida na região.
Muito, muito trabalho pela frente, né? Agora, na sua primeira resposta, Fernando, você falou desse enfraquecimento de Netanyahu em todo esse processo. Queria te ouvir um pouco se dá para falar do futuro político de Netanyahu diante de tudo isso, agora que foi confirmado.
É, o Netanyahu tem um caminho, e exclusivamente um único caminho, para se manter no poder. Ele precisa seguir essa senda de violência, efetivamente apoiado pela extrema-direita israelense. Vamos lembrar que antes desse processo de guerra todo, Netanyahu já estava sendo questionado por todos os seus intentos de transformar Israel numa ditadura, efetivamente. O Netanyahu tinha atacado o judiciário israelense, o Netanyahu tinha proposto uma série de alterações no próprio parlamento e no sentido de participação política da população. E todas essas atitudes vinham sendo denunciadas como protótipos de um processo ditatorial, aliás, bem parecido com alguns planos que nós tivemos aqui no Brasil, né, que foram abortados com a eleição do presidente Lula. Mas, de qualquer forma, lá isso se consolidava cada vez mais abertamente como um processo em direção a uma ditadura. E o Netanyahu já não estava obtendo apoio, obviamente, dos espectros de centro e mais progressistas na região. E aí ele acaba fazendo essa junção com a extrema-direita. Se essa junção continuar, o armistício entra em risco. Se o armistício entrar em risco, nós não sabemos se os Estados Unidos vão manter esse apoio. De qualquer forma, me parece que nesse momento, a figura que precisa efetivamente ser retirada do poder para que o Oriente Médio alcance algum espaço de normalidade, vamos dizer assim, é Benjamin Netanyahu, que acho que toda essa estrutura do cessar-fogo está sendo feita apesar dele e não por causa dele. Então, creio que ele é a figura política pronta para ser retirada dali, caso todos os atores da região queiram baixar um pouco o fogo e a violência que está ali colocado.
Agora, Fernando, os Estados Unidos têm reivindicado muito a vitória, né, o papel principal nesse acordo, como você falou um pouquinho também na sua primeira resposta. Trump se diz vitorioso, assim como o Biden. Então, queria te ouvir qual é o real papel dos Estados Unidos nisso tudo e se tem outros atores também que trabalharam e que vão ficar aí também ofuscados, né, por esse peso tão grande dos Estados Unidos.
Nós temos vários atores ali na região que são impactantes, em especial o Catar, que sempre mediou essas relações com o Hamas, em algumas vezes, inclusive, é visto como um certo entreposto diplomático do grupo, né? Nós temos ali os interesses sírios, que recentemente Bashar al-Assad foi retirado da presidência, e nós estamos vendo um processo de violência brutal na região, e a própria ocupação de Israel no sul do Líbano também coloca o Líbano nesse espaço. O Egito normalmente já é um ator importante ali que você tem que se manifestar, e ninguém está ouvindo diretamente o Irã, que também impacta nesse processo. Por que que não estão se ouvindo o Irã? Porque desde o final do ano passado, os Estados Unidos desenharam uma estratégia para fortalecer a presença da Arábia Saudita nesses processos de tomada de decisão e de paz na região e tentar afastar o máximo possível a participação do Irã, no sentido de deixar o Irã isolado na região, para ver a partir dali que tipo de situação pode ser tomada, né, com relação à posição Estados Unidos-Irã, que a gente sabe que é uma coisa conflitiva já há algum tempo. Então, nesse acordo inicial, nós temos os Estados Unidos de fundo, o Catar, de alguma maneira, a Arábia Saudita e Israel fazendo parte disso. Veja, o interessante é que todo esse arco de acordos, nenhum deles, tirando Israel, óbvio, mas o restante não está sobre o espectro da violência imediata. Quer dizer, nós não estamos falando de libaneses, nós não estamos falando de sírios e nós não estamos falando de algum interlocutor palestino efetivamente na região. Então, é muito difícil que um acordo dessa maneira se prolongue por muito mais tempo. Agora, Luana, é importante a gente dizer o seguinte: nesse momento, na atual situação, 3 meses de cessar-fogo, para quem está na região sofrendo com a violência que está, já é algo inimaginável e muito importante de se atender. Então, em que pese que no meio termo ou a longo prazo a gente veja que o acordo tem problemas para ficar de pé, só essa trégua inicial que você dá às mães e às crianças já é suficiente para a gente contar com uma vitória e torcer a favor.
Pois olha, bom demais esse nosso papo, Fernando. Antes da gente se despedir, aproveita para divulgar os seus canais para o público conhecer um pouco mais das suas análises.
Obrigado, Luana, pelo convite. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só procurar no YouTube, canal Fernando Horta. Você vai chegar ali num canalzinho bem humilde em que a gente fala sobre geopolítica, sobre ciência política, sobre economia, história e sociologia, praticamente todos os dias. Então, convido você a conhecer. Muito obrigado pelo espaço.
Legal demais. Até uma próxima, Fernando. A
Um
gente conversou
abraço.
com o Fernando Horta, historiador, professor, doutor em História das Relações Internacionais.